Qual que é a terceira, será? Hã? Páscoa, pães asmos e molho das primícias. Tem. Se não vai. É, Pentecostes. É. Molho ou feixe, depende do. Mas é molho mesmo. É, mas não é molho de pôr na comida, não. É molho mesmo de. Esse aqui é no dia 14. Esse aqui do dia 15 ao dia 21. E esse aqui é o dia 22 ou o dia depois do sábado. Ele não dá data desse aqui, ó. Ele dá as datas desse aqui, mas aqui a gente subentende que essa data aqui, porque se aqui é 21 e vem depois, né? Esse aqui é o último dia dos pães asmos e é um dia especial, que tem convocação, tem descanso. E aí, um dia depois do sábado. Só que esse aqui vai ser ponto de referência para outra festa. Qual a outra festa que vem depois? Pentecostes. Então ele vai contar a partir dessa data aqui para saber quando vai ser Pentecostes. Mas não tem data do mês, não fala assim, no dia 22 do primeiro mês, não. Aqui a data desse aqui depende desse aqui. Logicamente sempre é assim, então vai ser. Só tem um lugar, agora que estou pensando se eles falam um dia depois do sábado, mas é, só pode ser esse dia 22, mas eles não falam que é o dia 22. Abre então em Levítico 23. Essa é uma das festas que é menos comentada na Bíblia. É, pelo menos assim, vamos dizer, a celebração e o cumprimento dele não é pouco comentado, não. O cumprimento é bem comentado, mas a festa tem pouco comentário. É. É esse, porque aqui o dia 14 do mês pode dar em qualquer dia da semana, não pode? E aqui é o primeiro dia dos pães asmos. É um dia de descanso solene, assembleia solene, sacrifício, tudo igualzinho. Então esse aqui é um sábado. Daí vai 7 dias, aqui é outro sábado. Né? Então dependendo do ano, esse sábado pode cair no próprio sábado, mas ele pode cair em qualquer outro dia também, né? E esse aqui é o dia depois desse sábado, que seria qualquer dia da semana, mais a celebração, né? Agora, então, Levítico 23, versículo 9. Versículo 6, vamos começar no versículo 6. Fala, aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Esse 7º dia é o dia 21, certo? Depois disse mais o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Um molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, Oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Então, sublinha, se você quiser sublinhar, né, você sublinha aí. Versículo 11, ele fala, no dia seguinte ao sábado. E no 25 ele diz, contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houver trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta e já é Pentecoste. Aí já é Pentecoste. Então essa festa no Velho Testamento só é encontrada nessa passagem. Todas as outras são encontradas repetidas vezes. Esse aqui só é encontrado aqui, nessa passagem. Mas explica bem explicadinho, né? E ele depende das festas anteriores para saber quando ele vai ser. E ele determina quando o Pentecostes vai ser. Qual o outro nome da festa de Pentecostes? Você lembra? Festa das Semanas. Festa das Semanas. Quais semanas? As 7 semanas. 7 semanas de quando? Depois do dia depois do sábado. Que dia depois do sábado? O dia que trouxe o molho para mover diante de Deus. Entendeu? Então, ele é mencionado só uma vez, mas ele dá origem à festa de Pentecostes. Entendeu? Ele dá origem à festa de Pentecostes. Sem ele, Pentecostes perde sentido. Pentecostes é 50 dias. 50 dias de quê? Daqui. Entendeu? Então, é bem significativo isso, precisa guardar isso em mente. Ele não dá uma data, mas ele coloca ele logo após o sábado. O sábado subentende que é esse último dia de. Porque ele está. Lembra que os homens subiam a Jerusalém 3 vezes por ano, né? E então, quando eles vieram para a Páscoa, eles chegavam aqui. Já tinha o sacrifício do cordeiro, tinha a semana dos pães ázimos e logo em seguida tinha o molho das primícias. E aí que ia liberar os 50 dias para ser contado para poder trazer a segunda festa, que é Pentecoste, certo? Então, apesar de ser pouco comentado, ele é fundamental, né? Ele é uma data fundamental. Um dos motivos dele ser pouco... acho que... A gente vai saber por que ele foi pouco comentado, eu não sei. Mas eu ia dizer assim, que um dos motivos é que eles não entendiam nada do que estavam fazendo, né? No Velho Testamento. Né? A única coisa que eles podiam entender no Velho Testamento sobre isso não era a festa em si, mas eles entendiam que o primogênito e as primícias de tudo era de Deus. Tudo, tudo, tudo. Então, por exemplo, se sua lavoura... isso aqui era nacional, isso aqui é uma festa nacional, porque ia determinar a festa de Pentecostes. E ninguém podia comer nada. Né? Você plantava antes, outro plantava depois, outro plantava tal, mas ninguém podia comer nada antes que isso aqui acontecesse. Ele falou, nem... Você viu o que falou aí? Porque tem... Igual a gente faz com milho, né? A gente não espera o milho amadurecer, a gente faz pamonha, a gente cozinha o milho, a gente faz um monte de coisa. Então eles não tinham milho, mas eles tinham... Eles usavam o trigo torrado... Não comereis pão. Mas para ter pão tem que moer, secar e tudo bem. Mas não comer pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes. Então não pode comer nada que vem da lavoura antes que fosse feito esse, até aquele mesmo dia. Só liberava a colheita para a nação depois que esse molho viesse. Então provavelmente esse molho já vinha bem no início, era bem temporal mesmo. Né? Porque senão ia ser inviável de cumprir essa lei aí. Só que tem... Vamos ver se tem alguns, se eu anotei alguns versículos aqui. Provavelmente ele era bem É, bem antes de quase todas as colheitas, né? Eles não devem ter, porque se começar a se madurar, amadurecer tudo aí, ia virar um, né? Então ele era bem antes da colheita, né? Não só provavelmente, mas a festa, por que a gente chama essa festa Molho das Primícias? Porque a festa de Pentecostes é chamada em muitos lugares da festa das primícias, entendeu? A festa de Pentecostes que vem 50 dias depois é chamada a festa das primícias. Então se você falar assim, a festa das primícias, você vai confundir essa festa com a festa de Pentecostes que vem 50 dias depois. Então tem que tomar cuidado, você viu o que eu falei, né? Não fala a festa das primícias. Fala Molho das Primícias, porque a festa das primícias é Pentecostes, entendeu? Então você vai entrar em confusão nas escrituras, né? Tem vários lugares aí que chama Pentecostes de primícias. Esse aqui é o Molho das Primícias. Então tem o Molho das Primícias, depois tem as primícias, depois tem a colheita, entendeu? Então são várias fases, né? Várias fases no ano. Eles chamam festa da colheita a festa de Tabernáculos, quando colhe azeitona e as uvas, né? O vinho e azeite, né? Então a festa da colheita no fim do ano, quando vai terminar tudo, é de frutos, não é de grãos. Agora na prática, mas eu acho que depende igual hoje, quem planta, depende de quem planta, mas basicamente essa festa aqui, esse Molho das Primícias era de cevada, e a festa de Pentecostes que vem 50 dias depois, era basicamente o colheita de trigo. Mas isso é o pessoal que fala, e ele está dizendo aqui que ninguém vai comer trigo, nem pão, nem nada, né? Antes, então, eu acho que podia ter uma certa mistura aqui. Então, na verdade, essas duas festas aqui tinham a ver com grãos, né? Ou de cevada era primeiro e depois vinha trigo. Mas esse aqui é o molhinho das primícias, é só um molhinho, e esse aqui é a colheita toda de grãos. E é chamado de primícias, porque na verdade a colheita final do ano era de azeite e vinho, entendeu? Então eles não consideravam isso aqui como colheita principal, eles consideravam isso como o início da colheita. O fim da colheita é Tabernáculos, quando eles iam colher o azeite, né, e o vinho.
E também?
Pentecostes. É outros nomes, porque na verdade no Velho Testamento ele nunca é chamado de Pentecostes. Pentecostes é palavra grega. Não tinha grego no Velho Testamento, então não era chamado Pentecostes. Pentecostes é chamado no Novo Testamento. No Velho Testamento ele é chamado Festa das Primícias. Ele é chamado Festa das Primícias ou a Festa das Semanas. E no Novo Testamento ele é chamado Pentecostes, que é, se ele é festa das semanas, ele também pode ser festa de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias, e semanas é 7 semanas, né? Então, vai dar no mesmo. Agora, como eu disse, primícias, eles sabiam, os judeus, a lei de Deus está sempre muito firme sobre a questão das primícias. Então, para Deus, assim, na lei de Moisés, tem várias referências aqui, mas se você quiser marcar aí, você põe. O único sentido que Israel podia entender dessa festa do Molho das Primícias era o que eles entendiam o ano todo, que todas as primícias são de Deus, entendeu? Ninguém podia comer antes de oferecer as primícias. Então, tinha essa festa nacional, mas eles tinham obrigação, se eles fizessem uma plantação, de não comer daquela plantação antes de trazer o primícias para Deus, entendeu? Se pegasse um mel aí no mato, o primeiro mel tinha que levar para Deus. Se fosse fazer um pão, o primeiro pão tinha que levar para Deus. Então eles tinham esse princípio que nunca o primeiro podia ser de alguém que não fosse Deus, entendeu? O primeiro sempre é de Deus. Esse é bem incutido na cabeça dos judeus, em todas as áreas da vida deles. Eu não vou tirar tempo para, né, pegar todos os versículos. Se você quiser anotar alguns, tem aqui, ó, Deuteronômio 26, de 1 a 11, Deuteronômio 26, de 1 a 11, 18, de 3 a 5, Deuteronômio 18, de 3 a 5, E Levítico 19, 23 a 25. Então, tanto o primogênito, e quando se fala primogênito, não era só primogênito dos homens, dos animais também. Então, o primogênito dos homens e dos animais, de tudo, era de Deus. Primogênito era de Deus. Primogênito, primeiro nascido. Né? A mãe tiver o primeiro filho, era de Deus. Se fosse vaca, jumento. Jumento não oferecia, mas trocava ou vendia ou matava, mas não podia ser do homem. Não podia usar o primeiro. Então, eles tinham essa mensagem bem firme, que a gente, por exemplo, quando a gente vai pegar uma coisa, a gente sempre sabe que o primeiro, né, que entra, e o melhor, né, é o topo de linha, né, primeira classe, né? Então, esse aí, a gente vende mais caro, né? É temporão, né? A uva que entra primeiro, você vende mais caro e tal. Então, sempre nós... E quando a gente chega para a comida, quem chega primeiro, pega a primeira colherzada, né? Ou então... Sempre nós sabemos que o primeiro, a escolha primeira, né? A escolha primeira é sempre o melhor e a gente não tem essa mentalidade. Os judeus tinham pavor de tocar a mão no primeiro, porque o primeiro era de Deus. Se ele pegasse o primeiro, ele estava tirando a soberania de Deus. Entendeu? Então, em tudo, absolutamente tudo, o primeiro é de Deus. Até dos filhos, até da criação, até de tudo, tudo, tudo que você imaginar, o primeiro é de Deus. Entendeu? Então, não sei quanto que isso, se a gente começasse a praticar isso, tanto que ia mudar nosso conceito, né? Mas é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas através de dar o primeiro para ele sempre. Então, eu acho, assim, o sentido que o judeu podia ter dessa festa é de entender isso, né? A primeira coisa da colheita é de Deus, né? Entendeu? Então, isso acho que é o máximo que eles podiam entender. Agora, como eles faziam isso durante o ano todo, dando o primeiro para Deus, por que que tinha uma festa só para isso? Acho que eles não entendiam muita coisa sobre isso, não.
Como era que fazia a substituição?
Como?
A substituição quando não era um animal por ele.
Como que fazia a substituição?
Ele não usufruía daquele animal, trocava por outro?
Trocava por cordeiro.
É, pegava um cordeiro e sacrificava o cordeiro no lugar dele, aí ficava liberado.
Aí usava um...
É. Tinha que ser realmente representado. O primeiro nunca pode ser usado. Tinha que ser substituído, tinha que ter alguma coisa. O primeiro não é do homem.
Depois usava, né?
Hã?
Mas depois usava.
Mas se trocasse, né?
Se resgatasse.
Resgatasse e fez a troca. O cordeiro já era o primeiro e ele já não era mais o primeiro. Então ele já podia usar.
Se não tivesse dinheiro, podia ser uns pombinhos, né? Para resgatar.
Não. Ah, filho talvez.
Não,
o filho não, o filho não era questão de troca, o filho era, parece que os filhos foram substituídos pelos levitas, e tinha uma taxa que eles cobravam, um imposto que era o mesmo, para rico e pobre, que era um valor X, né, tal. Mas havia uma troca também. Agora, outro fator que você pode anotar aí, que essa festa não podia ser guardada no deserto. Então ela jamais foi guardada porque ela é colheita. Como é que você vai colher no deserto? No deserto eles comiam maná, né? No deserto eles comiam maná, então não tinha colheita, então essa festa não se celebrava no deserto. Essa festa só começou a celebrar quando chegou na terra prometida e quando o maná parou e começaram a comer do fruto da terra. Agora, é interessante que se Israel não entendeu essa festa, mas no Novo Testamento dá para entender muito bem essa festa, entendeu? Então ela foi guardada pelo povo sem entender, mas quando chegamos no Novo Testamento, ele claramente é bem... Se nós vamos entrar no sentido dele, então é muito fácil de entender o sentido dele. Então ele foi uma mensagem profética, como... O cordeiro já era mensagem profética, como os pães asmos era mensagem profética, só que isso para eles era mais fácil deles entenderem. Mas isso aqui eles não tinham muito jeito de entender não, mas ele era uma mensagem profética também. E chegando no Novo Testamento a gente consegue entender. Vamos então pensar sobre o seguinte, o molho. esse molho ou feixe das primícias, onde mais ele aparece na Bíblia sem ser, vamos dizer, sem ser primícias mesmo? Que era um molho ou um feixe de qualquer tipo de grão? Hoje nós temos essas colhedeiras enormes que vão lá e você não tem mais feixe, não existe isso. Mas até pouco tempo atrás não tinha outro jeito de colher a não ser você cortando, né, e juntando em feixe para depois bater o feixe para tirar o grão, né? Então tinha que ter feixes. Vocês lembram de alguns outros passagens na Bíblia que fala sobre feixes ou molhos? Acho que estava malhando, mas não fala, acho que não fala sobre os feixes, né? Mas ele estava malhando o trigo. José. O que é que o José
sonhou?
E os feixes representavam o quê? Os irmãos dele e ele, né? Que os feixes dos irmãos dele estavam prostrando diante do dele, né? Então esses feixes representam pessoas, né? Sempre feixe vai representar a pessoa ou pessoas, porque era feixes ou era feixe, né? Isso é Gênesis 37, 5 a 11, o sonho de José. Tem que ouvir mais rápido. Gênesis 37, 5 a 11. E outro lugar que fala sobre feixes é onde é em Salmo 126. Né? Fala que aquele versículo que você deu, fala que aqueles que saem com lágrimas, né, semeando, voltarão com alegria trazendo seus feixes. E ele que diz, eu achei interessante, que é um salmo profético, porque você pode comparar com a primeira e segunda vinda de Jesus. É Salmo 126. Eles saem chorando, levando a semente preciosa, que é Jesus que veio na primeira vinda, né? Mas na segunda vinda ele vai voltar com alegria, trazendo seus feixes. Quer dizer, o que os feixes que ele vai trazer na segunda vinda? São todas as pessoas que foram resultado daquela semente que ele semeou, né? E quando você semeia uma semente, esses feixes que você vai trazer de volta, você espera que seja de qual tipo de semente? Na mesma, né? Você vai voltar muitos da mesma semente que você semeou. Então, Jesus veio plantar na primeira vinda com lágrimas e vai voltar na segunda vinda com alegria, trazendo os feixes. Então, mais uma vez, os feixes representam multidões de pessoas como Jesus, né? Ele semeou a semente, mas ele vai voltar com alegria, com muitos feixes, né? Então, não há dúvida de que esse feixe representa Jesus. Vamos agora para 1 Coríntios 15, que 1 Coríntios 15 faz a... Vocês lembram quem foi que deu o nome para os bois sobre os pães asmos? Quem que deu o nome para os bois? Quem falou que era fermento? Aonde que foi? Foi em 1 Coríntios 5. Então Paulo conhecia bem o Velho Testamento, conhecia as festas, e ele estava escrevendo para essa igreja custosa, essa igreja que aprontava, mas ele aplicava as festas ali, e graças a Deus, por isso que a gente consegue entender melhor, porque Paulo já trouxe a chave para abrir, né, essas coisas.
Agora, 1
Coríntios 15. E qual o assunto de 1 Coríntios 15? Ressurreição. Você quer estudar a ressurreição? Leia 1 Coríntios 15, que é o que mais fala sobre a ressurreição na Bíblia. Agora é o versículo 20. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Então essa frase é chave, né? Os judeus, coitados, que celebravam essa festa todinha, não sabiam o que era, e Paulo já trouxe, né? Porque se o cordeiro... Pensa comigo, é uma coisa, é interessante isso aí. Se ele quisesse, ele mostrou o cordeiro morrendo, e o sangue na porta, e gente comendo lá dentro, e nenhum osso quebrado, tudo bonitinho. Então isso aí, tá, a figura está beleza. Como é que ele podia mostrar uma figura da ressurreição? Ressuscitando os cordeiros? Os cordeiros já tinham sido comidos. Entendeu? Então não tinha. Qual a figura que ele poderia dar para a ressurreição? Então ele não podia dar figura em relação ao cordeiro. Então ele deu figura da ressurreição em relação às primícias, aos molhos de trigo, né, de cevada e tal. Então, isso aí já não era muito evidente para o povo, né? Não conseguia entender muito claro. Né? Mas ele diz aqui, Paulo já começa falando, Cristo foi as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Então essa palavra ordem é muito importante. Todo mundo fala, Cristo ressuscitou. É verdade, Cristo ressuscitou. Mas a gente não entende a importância da ressurreição de Cristo, né? A gente não entende. Então essa festa aqui é para a gente entender a importância da ressurreição de Cristo. E a importância não só da ressurreição de Cristo, mas de que ele fosse o primeiro. Entendeu? O primeiro. Isso a gente precisa gravar, porque Deus não ressuscitou os cordeiros e nem deu outra imagem em relação a cordeiro. Mas ele deu uma ênfase nas primícias. Então ele não deu ênfase na ressurreição, ele deu ênfase nas primícias. Entendeu? As primícias. Então, Cristo ressuscitou, essa é uma base, por exemplo, vamos supor, essa era a base da pregação dos apóstolos em Atos. Eles pregavam mais isso do que qualquer outra coisa. Hoje a gente prega muito a morte de Cristo. Jesus morreu por você. A gente prega mais a morte do que a ressurreição. Eles pregavam mais a ressurreição do que a morte. Entendeu? Então a ressurreição para eles era fundamental. É como se fosse o start que fazia tudo mais funcionar. E essa festa está falando sobre isso. Né? Então nós temos que gravar duas coisas. Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas na sua ordem, cada um porém na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois vem o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Cristo foi ressuscitado e a morte não foi vencida. Aí os que vão ressuscitar quando Cristo voltar, né? Cada um na sua ordem, Cristo já ressuscitou. Depois, quando Cristo voltar, não voltou ainda, os que são de Cristo na sua vinda. Mas a morte ainda também não vai estar sendo vencida. Só no fim que ele vai vencer todos os inimigos, e fim ele joga a própria morte. Aí não tem jeito de morrer mais. Acabou a morte. Né? Então a morte fica vencida só para aquelas pessoas que vêm naquela ordem correta. Certo? Então essa vitória sobre a morte, ela é progressiva. Né? Ela é progressiva e específica. Ela tem a ver com as pessoas que são, vamos dizer, que se qualificam para essa categoria. Né? Primeiro Cristo, as primícias dos que dormem. Né? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, depois de 1000 anos, colocando debaixo de autoridade todos os inimigos, finalmente a morte será lançado no lago de fogo também. Aí não tem mais morte. Aí a morte é vencida geral, né? De modo geral. Agora ele está falando o capítulo todo sobre ressurreição. Mas vamos aqui, seria interessante, se você quer meditar, entender mais. Tem até um livreto, que eu lembro que teve uma época, meu pai ficou bastante impressionado com isso, ministrou no... E tem um livro chamado A Ressurreição da Carne. Né? Uma hora a gente pode pegar para você a ressurreição da carne, que é parte do credo apostólico, eu creio em Deus Pai, tá aí na ressurreição da carne, né? Então ele é bastante interessante o assunto da ressurreição do corpo, né? E ele está entrando aqui bastante aqui. Mas nós só vamos ressaltar um aspecto aqui, o versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensatos. Agora olha a expressão que ele usa para falar, vamos dizer, o exemplo que ele usa para falar sobre isso. Versículo 36. Insensato, o que tu semeias, puxa vida, você já pensou? Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já falou, Cristo as primícias. Só que a gente fala assim, mas, que tá bom, fez as primícias, mas é a ressurreição porque ele é o primeiro dos que ressuscitaram. Mas não é só isso, ele vai mais fundo, ele fala, a semente tem a ver com ressurreição também, certo? A semente tem a ver com a ressurreição. Ele falou assim, mas que corpo eles vêm? É assombração? Ele falou assim, gente, naquela época, certamente, estava tirando sarro deles, né? Assim, esse negócio de ressurreição, você só é criança, não tem nada disso, não. Os judeus mesmo, na verdade, assim, vamos dizer, os saduceus, é uma linhagem todinha que não cria na ressurreição, e eles tinham dificuldade de crer na ressurreição, eles achavam que permanecia através dos filhos, o nome deles, na terra e tal. Então, eles tinham dificuldade de crer na ressurreição. Então, esse negócio, assim, com que corpo que eles vêm? Né? Que jeito que vem? Porque o corpo apodrece, acaba, então é outro corpo, então não é outra pessoa, né? Ficaram essas dúvidas. Se o corpo acaba, não tem nada, então vem a outra pessoa e diz que é aquela pessoa, mas não é outra pessoa, é isso que vem a dúvida. Assim, como é que fala de ressurreição? Com que corpo que vem? Aí Paulo está assim, falando assim, vocês estão questionando a ressurreição só por causa de uns argumentos desses? Para nós parece até um argumento até razoável, né? Mas ele falou assim, por causa de um argumento, vocês não estão vendo ao redor de vocês todo dia? Por isso que ele falou assim, bobos, insensato é bobo, bobos, já pensou se a gente escrevesse hoje assim, né? Ô seus bobos, já mandava a carta de volta, usa mais educação da próxima vez. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então você não semeia a planta do milho, ou o eucalipto. Imagina o trabalho que daria para plantar um eucalipto, né? O buraco que você ia ter que furar para enfiar o eucalipto lá dentro, né? E o interessante, né? Vocês conhecem aquela história do... Aquela história do sábio que estava deitado debaixo do eucalipto, você conhece, né? Ele estava deitado debaixo do eucalipto. Ah, que seja. Mesmo que... E ele estava deitado lá e falou assim, você já pensou, Deus é muito burro. Porque ele fez uma árvore desse tamanho, com a sementinha desse tamanho. E a abóbora, que é só um negocinho assim, que uma rama no chão, ele faz dar uma fruta desse tamanho. Eu seria muito mais inteligente que Deus. Eu colocava no tamanho de uma árvore dessa, eu colocava umas frutas desse tamanho, assim, igual a abóbora, e colocava umas frutinhas pequenininhas, uma sementinha pequenininha na abóbora, que é mais proporcional. Aí ele estava pensando assim, e pensou, puxa, mas eu realmente sou sábio mesmo, eu sou tal. E dormiu, adormeceu e fechou os olhos. E daí a pouco, pum, bem na cabeça dele, a sementinha caiu lá de cima. E ardeu, ele levantou e fez assim, assim. Aí ele mesmo teve a inteligência de pensar, e se fosse uma abóbora? Aí ele teve que reconhecer que Deus teve sabedoria, né? E se fosse uma abóbora? Então, ele fala aqui, a semente que você semeia, aparentemente não tem nada a ver com o corpo que vai ter. Vocês já viram semente de repolho? Alguém já viu semente de repolho? De couve, couve, repolho. E tudo. Ele é redondinho. Mostarda, é a semente de mostarda, é a mesma coisa. Todos eles são da mesma família, são sementinhos, ó, fora de brincadeira. Você tem que olhar assim, e ele é redondinho. Bonitinho, parece uma pedrinha assim, mas bem redondinho, esférica assim. E eles só mudam de, às vezes, um pouco mais azulado, mais roxeado, e às vezes também a gente nem sabe se não é produto que puseram. Mas é umas sementinhas assim, pequenininhas. Tem nada a ver. Você olhar aquela semente e falar assim, isso aqui é um repolho. Isso aqui é, é couve. Isso aqui é... Não dá para saber, são muito parecidos também. Se você misturar eles, então acabou, não tem jeito de saber. Então, a semente, olhando para a semente, ela não tem nada a ver com aquilo que vai ter. E, no entanto, ela tem tudo a ver, né? Não é verdade? Ela tem tudo a ver. A gente sabe que o sucesso de uma horta é a semente, ou de uma lavoura, né? É a semente. Porque você pode adubar, você pode fazer tudo que você quiser direitinho. Se a semente não tem a genética correta, né? Ela não vai produzir aquilo que você está esperando. Então, a semente é fundamental. Ela é fundamental. Mas ela não parece nada com o corpo que vai ser. E você não planta aquele corpo que vai ser, você planta a semente. Então, Paulo está dizendo que nosso corpo é a semente. Então, não tem nada a ver com o corpo que virá. Porque a pergunta é, com que corpo virá a pessoa ressuscitada? Né? Então, esse aqui é a semente. Por que que Maria não conheceu Jesus quando ele ressuscitou? Ela pensou que ele era o jardineiro. Que coisa, né? Ela pensou que ele era o jardineiro. Oh, Senhor, você levou ele daqui, me mostra onde você levou ele, para onde você foi e tal. Ele falou, Maria, só um que consegue falar desse jeito, né? Não era o jardineiro. Então eles tinham dificuldade no caminho de Emaús, né? Jesus andando com eles. Você é o único aqui nessa região que nunca ouviu falar disso? Ele não ouviu falar, hein? Eu acho que ele ficou escondendo a mão, né? Para eles não verem, né? Você é o único por aqui que não sabe? Quais? Ele bancou bobo. Jesus sabia ser, né? Não mostrar o que ele sabia, né? Quais notícias? Ah, os que sobre Jesus de Nazaré e tal, como é que foi e tal. Aí ele falou de novo, insensato. Depois de ressuscitar, ele não mudou. Ele era forte nas palavras. Mas eles não conheceram quem era. Então, o corpo que se vai plantar e o corpo que vai ressuscitar, tem tudo a ver e tem nada a ver, né? Tem tudo a ver porque a semente tem tudo a ver, porque a semente tem todas as informações daquilo que vai ter, mas a aparência não tem nada a ver, nada a ver, nem tamanho, nem jeito, nada, 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 tem nada a ver. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprove. E a cada uma das sementes um corpo próprio. Está dizendo aqui que Deus inventou a semente e inventou o corpo que aquela semente vai produzir. Né? Então ele pensou no eucalipto e pensou na semente de eucalipto. Né? Ele pensou na jaca e pensou na semente da jaca. Ele pensou tudo, entendeu? Mas ele tinha que pensar duas coisas. Ele não podia pensar só uma coisa, porque o corpo é totalmente diferente um do outro. Mas as informações daquela outra estão dentro daquela primeira. Né? Então ele dá cada um, Deus lhe dá um corpo como lhe aprove, a cada uma das sementes um corpo próprio. Aí ele prossegue falando, nem toda carne é a mesma carne, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. E vai seguindo em frente falando isso. Mas eu achei interessante. Vamos só. O versículo 50 diz: Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a ressurreição é um assunto fascinante, né? Um assunto fascinante, se a gente parar para pensar mais, né? Mas acho que só queria chamar a atenção para esses dois fatores. Primeiro, Cristo e as primícias. Segundo, a ressurreição é comparado à germinação de uma semente, né? Então, esses molhos aqui, ó, de sementes, né, representam todo o ciclo que tinha corrido, né? Tinha plantado a semente tinha morrido, tinha quebrado a casca, tinha crescido e tinha reproduzido novamente semente igual a que foi plantada, né? Então, tanto a semente, quanto, né, a semente, o grão, quanto as primícias falam da ressurreição de Jesus Cristo. Agora,
Jesus, ele falou, né? Se o grão de trigo não morrer.
Eles falaram, queríamos ver Jesus. Os gregos chegaram de longe, ouviram falar da fama dele, falaram, queríamos ver Jesus. E ele deu uma resposta que a gente nunca sabe se eles conseguiram ver ou não, mas parece que não. Os discípulos acharam interessante, ó, gente, veio turista, ó, de longe, os caras mais inteligentes do mundo aqui, ó, os doutores, eles querem ver você.
Agora é hora.
Aí ele só falou uma coisa enigmática, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quer dizer, o que vocês estão querendo ver esse grão aqui? Esse grão aqui não tem nada a ver com o que vocês, né? Vocês estão querendo ver um grão, esse grão eu não vou te mostrar porque não interessa. Vocês querem ver Jesus para quê? Vocês querem me ver para quê? Entendeu? Então não vai resolver nada. É, tem muita gente na época que viu Jesus fisicamente e foi para o inferno, né? E Paulo, que não viu Jesus fisicamente, viu ele depois de ressuscitado, né? E transformou a vida dele. Então ele falou assim, esse negócio de ver o grão não é grande coisa, né? Não é grande coisa. Agora eu só queria que vocês anotassem aí, não vai dar tempo de ler, mas isso é uma coisa que vale a pena vocês estudar. Sabe o que, que é? Se você lê várias passagens ou pega um assunto só e fica meditando sobre aquele assunto, o Espírito Santo pode tornar aquele assunto vivo para você, entendeu? Então, em todos esses aspectos é muito importante que a gente procure diante de Deus. Por exemplo, nesse sentido nós precisamos procurar o sentido da ressurreição. Nós precisamos ter uma visão da ressurreição de Jesus. Não adianta ficar falando, né? Você tem que ver. Mas também não adianta passar por cima rapidamente. Ah, eu creio que Jesus morreu, foi sepultado 3 dias e ressuscitou. Para e pensa um pouco o que é a ressurreição de Jesus, né? Porque se ele ressuscitou, e ele é o primícias dos que dormem, e se ninguém mais ressuscitar, o que vai acontecer com Jesus? O que vai acontecer com ele? Perdeu o sentido, né? Ele é o primeiro dos que dorme. Mas se nenhum dos outros dorme e acorda, então é o primeiro? Então ele não é só o primeiro, ele é o único. E grande coisa, não adiantou nada. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, o que dá sentido para a ressurreição de Jesus é que ele é o primeiro de uma grande linhagem. Ele é o primeiro de uma grande colheita. Ele é as primícias. Se a ressurreição dele tem tudo a ver conosco, né? É um assunto extremamente pessoal, né? Deveria ser a ressurreição de Cristo deveria ser um assunto muito pessoal. Porque esse corpo é uma coisa muito pessoal, não é verdade? Eu tenho um apego muito forte a esse corpo. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, não tem nada mais pessoal do que o seu corpo. E esse corpo que você tem é uma semente que vai ser, vai morrer e vai ressuscitar num corpo que Deus vai dar para ele, que é muito mais glorioso. E como você sabe isso? Através de Jesus, que tinha um corpo como o nosso e tem agora um corpo glorioso que veio da ressurreição. Entendeu? Então, o assunto da ressurreição de Cristo deveria ser um assunto extremamente muito empolgante para nós. Deveria ser uma coisa que nós pensássemos mais, né? Porque nós cremos que vamos ser ressuscitados, mas na hora da morte parece que não crê, né? Na hora que vê alguém morrendo que gosta, ou na hora que você vê o perigo da morte, você não, parece que não tem alegria, né? Aquele livro que nós fizemos, né, Um Passo da Eternidade, eles criam, muitos ali creram e tinham alegria, por isso que eu falei que depois de terminar, fica com vontade de morrer, logo, né? Porque eu vi o tanto que eles tinham esperança viva e sabia que a morte é a melhor coisa que pode acontecer com um cristão. A morte é a melhor coisa que pode acontecer com um cristão. Então, por que que a gente tem medo da morte? Porque não crê na ressurreição. Porque se crê na ressurreição, para que que você vai ficar segurando a semente ali dentro de uma latinha, se ela pode estar lá e dar aquele corpo glorioso que vai dar? Não é? Para que que você fica pensando nisso? Então, mas qual é a certeza que você tem? Se você vai soltar, abrir mão dessa vida e morrer, qual a certeza que você tem que vai ressuscitar? Responde, qual a certeza que você tem? A ressurreição de Jesus. Já aconteceu uma vez. Vocês já viram aqueles filmes? Tem um filme que fala sobre uns estudantes de medicina que ficaram brincando com esse negócio de morte. Vocês já viram esse filme?
Linha Mortal. Hã?
Linha
Mortal.
É. Linha?
Mortal.
Linha Mortal, é. Eu não assisti o filme todo porque eu achava muito esquisito, mas eles induziam parada cardíaca para sentir como é que era a morte. E depois ressuscitava rapidinho. E depois um dia não deu certo, né? Parece que um dia não deu certo. Aí virou um problema. Mas se você faz uma coisa, por exemplo, congela o cara, né? Tem um filme sobre isso também, né? Congela o cara e depois ele acorda, né? Esqueceram o cara, era para acordar 3 anos depois, mas acorda 30 anos depois, 40 anos depois. É, mas se você congela e depois sai vivo, né? Então um foi. É o primeiro sempre que é mais difícil, não é? Você fez o primeiro, se um foi, os outros do mesmo tipo também vão, né? Por isso esse é todo o princípio de experimentar novos medicamentos, né? Os novos medicamentos, eles demoram uns 3 ou 4 anos, mesmo depois que faz o primeiro, para poder verificar os outros efeitos colaterais e todos, né? Fazer, ter uma boa... Mas se funcionou, ele vai funcionar. Se funcionou para um, funciona para os outros. Então essa é a regra da ressurreição. Se funcionou... Por exemplo, você pegou o molho das primícias e moveu diante de Deus, significa que o resto da colheita está entrando já e tá liberado para comer. Né? Então, se Jesus ressuscitou e ele era homem igual a nós, e tinha dado nascimento, e tinha paz aqui na terra, tinha tudo, né? Irmãos, trabalhou como marceneiro, tudo, ele era homem e ele ressuscitou, então nós não estamos falando de conversa fiada, nós estamos falando de fatos que realmente aconteceram. Então tem uma garantia, então eu não preciso ter medo da morte. Entendeu? Então é um assunto que tem muito a ver conosco, né? E deveria ter um impacto em nossas vidas que impressionasse o povo do mundo, né? O povo do mundo olhando para nós, eles deviam sentir esse impacto de que a gente não tem mais apego às coisas materiais e nem a esta vida e nem querendo curtir essa vida. Entendeu? Porque as pessoas pensam, não, mas não é todo dia que a gente é chamado para morrer por amor a Cristo. E não é mesmo, né? Mas se você vive com essa esperança, você vive uma vida diferente. Na verdade, você vive uma vida diferente. Porque você não tem apego a essas coisas que o povo tem apego. Sua esperança tem outra coisa. Porque você crê que essa semente não é grande coisa. E que precisa. Então você não precisa curtir a vida. Né? Você não precisa aproveitar o máximo. A pessoa fala, tem que aproveitar a vida. Tem que aproveitar nada. Né? Tem que remir o tempo para Deus. Mas aproveitar a vida, não. Entendeu? Aproveitar a vida não, porque isso aqui não é vida, vida é que vem. Entendeu? Então você entende isso? Vida é que vem. Ah, coitado, ele estava no flor da mocidade, 30 anos, morreu. Jesus perdeu por ter morrido com 30 anos de idade, 33. Ele morreu, ele perdeu alguma coisa? Perdeu nada, né? Entendeu? Então, ele não precisa ficar tão apegado a essa vida, a esses dias, a esses anos, a essas coisas. Você precisa ficar apegado se é só isso que você tem. É isso que eu tenho. E eu não sei se vai ter depois, então eu vou segurar para valer. Essa é a atitude do povo do mundo. Curte a vida, segura a vida, prolongue a vida, faça tudo possível para segurar essa vida. Né? Essa é a mentalidade atual. Mas a mentalidade do cristão é outra. Se Deus me deu essa vida, e Ele fala que tem uma outra vida, então eu não preciso ficar egoísta segurando essa vida, porque essa vida Ele deu. E o mesmo que deu essa, tem muito melhor para dar depois, e já aprovou através de Jesus. Entendeu? Esse era, vamos dizer, a dinâmica que pegava, né, os primeiros cristãos, eles viviam com essa fé. Tinha essa fé bem firme. Por isso que pregavam. Agora, outro aspecto que eu queria mostrar aqui, vocês vão só anotar os versículos, depois vocês... É mostrar como a Bíblia mostra Jesus como sendo o primeiro em tudo. Né? Nós falamos sobre primogênito, primícias... E então só é impressionante assim, você só dar uma lida e meditar. Porque a gente fala assim, não, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, Jesus é aquilo, tudo bem. Mas quando você começa a meditar sobre todos os aspectos dele, onde ele é o primeiro, onde Deus deu para ele a primazia, né, você começa a entender quão grande ele realmente é. Então, o primeiro é Mateus 1, 23 a 25. Depois você põe assim nessas referências, põe assim para vocês colocarem depois. Na próxima aula a gente pede, assim, sorteado aí para ver se vocês fizeram mesmo, então é dever de casa já, tá? É, vocês, todo mundo faz isso, vocês vão ler esses versículos e pôr nessa passagem, falou que ele é o primeiro de quê, entendeu? Ele é o primeiro de quê? E cada passagem vai mostrar onde ele é primeiro de alguma coisa, entendeu? Então vocês vão só fazer a listinha, só ler a passagem e falar assim, aqui diz que ele é o primeiro assim, tá? Segunda passagem é Hebreus 1, 6. Mateus 1, 23 a 25. Hebreus 1, 6. Hebreus 1, 6. Colossenses 1, 18. Apocalipse 1, 5. E Apocalipse 3, 14. Romanos 8, 28. Será que é 8, 28 mesmo? Gente, 8, 28. Que eu saiba é outra coisa. Não, é. É 8, 29, viu? Será que eu. Estou vendo torto aqui? Não, isso é raro mesmo. É raro mesmo. É 8:29. 8:29. E 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, 15, 20 e 23. Né? O versículo 20 e 23.
Qual?
1 Coríntios 15, 20 e 23. Hoje nós vamos só falar sobre as festas, e o Fernando vai falar sobre a oração na sexta-feira, então não precisam ficar apavorados. Agora nós vamos ler de todos esses versículos, então vocês já vão fazer na próxima aula, a gente vai dar uma leidinha só para ver os primeiros de Jesus. Mas aqui Colossenses 1,18, nós vamos ler agora. Vamos ler o 17, né? 1, 17, 18. Alguém lê aí com bastante fé e, assim, admiração, honra de Jesus Cristo.
Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia.
Lê o 17, 18. Lê o 17, 18 junto aí.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha primazia.
Então aí fala que ele é o primeiro de quê? E que mais? Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo. E depois que mais? Para que em algumas coisas tenha preeminência, é isso? Para que em tudo tenha a preeminência. Isso é a frase que, né? Jesus em tudo tem a preeminência. Então, isso precisa gravar, né? Falou primícias, acende uma luzinha, Jesus. Antes de tudo, em tudo ele tem a preeminência. Ele é o primeiro. Se a gente puder sair dessa aula hoje só falando sobre primeiro, e o primeiro já fazer a gente ficar alegre, já pensou? O pessoal vai achar que a gente é doido, né? Primeiro. Glória a Deus. Mas o que é isso? Mas é o primeiro. O primeiro é o melhor. O melhor é dele. Ele é o melhor. Ele é para Deus. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Ele é primícias. Pensa sobre isso. Tem sentido, não tem? Primeiro é ele. Primeiro, Jesus. Tudo. Preeminência. Todos os reis, todos os principados, todo potestade, todos os anjos, todos os arcanjos, todo o que você imaginar, todo nome que pode ser no céu e na terra, tudo, junta tudo, né? Junta tudo, os celestiais, os infernais, os terrenais, né? todos, tudo, bichinho pequeno, bichinho grande, tudo, 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 você escutou tudo? Tudo, ele é primeiro, ele é primeiro, ele é primeiro, em tudo ele tem a preeminência. Já pensou? Os homens ficam lutando para ganhar glória, tem alguma glória maior que essa? Em tudo ser o primeiro? Em qualquer lugar que chega, ele é o primeiro? Ele é o primeiro. E o primeiro é de Deus. Entendeu? Ele é o primeiro e o primeiro é de Deus. Pertence a Deus. Em tudo ele tem a preeminência.
Quando ele leva a igreja, ele leva a igreja também para essa posição.
Leva. Leva porque aqui nós somos, nós entramos nas primícias. Nós somos as primícias. O que que fala em Hebreus? A igreja dos primogênitos. Como é que pode ter primogênitos? Primogênito é o primeiro. Mas acho que foi tudo... né? Gêmeos. A igreja do... Mas mesmo os gêmeos, o primeiro que sai é o primeiro. Não tem jeito de sair de uma vez. Só se for trazer de avião, né? Não tem jeito. A Bíblia, porque nós não somos primogênitos por nossa força, nós somos por tabela. Então ele nunca perde a preeminência, né? Nós podemos ser primícias, mas não primícias das primícias. Ele é primícias das primícias, mas nós somos também primícias por causa dele, né? Então aqui, ó, esse molho das primícias, essa festa aqui que vem antes dessa aqui, é primícias das primícias, certo? Então essa prerrogativa ele tem mais do que todos. Primícia das primícias. Acima de tudo.
Quando Jesus ressuscitou, que a Bíblia narra aquele fato ali, que o sepulcro de outros ali, foram quem aqueles?
Eu não sei.
Assim, foram pessoas que ressuscitou ali junto com Jesus, primícias também, como é? Jesus depois dele?
Pode ser.
Então, o que pode
não sei. Não acho que posar só para confundir a gente. Essa é a minha teoria particular. Acho que a ressurreição dele foi tão forte. A ressurreição dele foi tão forte que ele. Energia, ressuscitou um monte de gente que não era para ressuscitar.
Como aquela de Eliseu.
É. Por tabela, assim, ó. Pum! Aí Deus falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Não sei. Aconteceu um negócio aí, eu acordei, pensei que era o dia do Senhor, mas não. Ah, tá bom. Fica aqui mais um pouquinho. Fica aqui um pouquinho.
Isso é igual o soldado morto. O que foi que aconteceu? Não sei.
Não. É que Eliseu não tinha completado os milagres dele. Agora um ponto, eu não sei se vocês marcaram aí, mas se vocês não marcaram, marque que tem uma diferença entre as primícias e o molho das primícias, esse ponto que nós acabamos de falar. E você pode marcar Êxodo 23, 16 e 34, 22, que são lugares onde fala, chama Pentecoste de primícia, só para vocês estarem localizados, né? Tem que ouvir mais rápido. Êxodo 23, 16 e 34, 22. Fala o que, Wender? Vamos ver. O que que fala nessas passagens?
Êxodo 23, 16 e
34, 22. É, mas fala sobre o que que fala?
Olha, eu estou procurando minha Bíblia desde o começo da aula. Eu só vejo minha Bíblia.
Não, mas não é para olhar a Bíblia. Pelo menos eu te ajudei agora. Ô, Wender, mas o que que fala aí? Você anotou para que fala aí ou não?
Não,
mas não precisa da Bíblia. Fala assim, essas passagens falam que essa chama a festa de Pentecostes de primícias. E não é a mesma festa do molho das primícias. Entendeu? Então esse aqui, ó, põe aí bem forte para você entender. Esse aqui é Levítico 23, 10. E esse aqui, essas passagens que vocês acabaram de falar, ó. Êxodo 23, 16 e etc. Você não vai fazer confusão, né, Silvana? Agora, outro ponto agora. Que sete, querendo. Levítico, vou voltar lá para Levítico 23, e nós vamos só anotar algumas coisas aqui. É, 23, versículo 11, fala o seguinte: ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, o que significa isso? Que o sacerdote vai pegar esse molho e vai mover perante o Senhor para que sejais aceitos. E tem o versículo anterior fala: trareis ao sacerdote. Onde o sacerdote ficava? No tabernáculo. Então você vai trazer para o tabernáculo esse molho. Não é qualquer lugar. Onde fica o verdadeiro tabernáculo, que é a figura, no céu. Então, esse negócio de trazer o molho e mover diante de Deus, para que sejais aceitos. O que você acha que significa isso aí?
Jesus apimenta, assim como também o cordeiro que figurava, né? Jesus, quando ele foi, ele subiu ao céu, ele foi,
então, apresentar. Então isso aqui não está falando só da ressurreição, não é verdade? Não está falando só da ressurreição, porque só a ressurreição ele levantou, os discípulos viram ele por 40 dias e mostrou as mãos, né? Comeu com eles e tal. Mas e chegar ao molho e mover diante de Deus para que sejais aceitos? O que significa isso? Ascensão. Ascensão.
Mas quando Maria quis tocar nele, ele falou: não me toque agora que eu ainda.
Isso, está até marcado esse versículo. Não pode comer do grão antes que seja apresentado, né? Isso ele é. Agora com Tomé ele deixou, né?
Mas ele, será que ele já tinha ido?
Tomé?
Talvez, né? Deu uma passeada e depois voltou, mas não sei, não. Eu pensei tudo isso também, mas não me convenceu muito, não. Eu não acho que ele passeou, não. Eu acho que ele subiu mesmo corporalmente para o céu. Né? Ele subiu corporalmente para o céu. Então, isso aqui é o molho das primícias. Não é só a ressurreição dentre os mortos para voltar a ficar na face da terra. Esse aqui é chegar na presença de Deus, no santíssimo lugar. Né? O que fala em Hebreus? Ele penetrou além do véu, né? Que é uma firme esperança, âncora da alma, que penetra até o interior do véu. Tem um homem lá. Quando Estevão morreu, antes de morrer, ele viu um homem lá. Tem um homem lá. Entendeu? Tem um homem, mas não um homem de semente. Tem um homem já glorificado. Corpo como nós vamos ter. Né? Então, ele chegou lá e se apresentou diante de Deus. E o molho, né? Mover o molho, é essa adoração. Né? Não é bonito? Essa festa aqui é muito bonita. Você já pensou olhar o trigo madurinho no vento, né? Só assim, aquela brisa assim, aquele trigo assim, né? Movendo, né? Então eles pegavam aquele primeiro assim e movia diante de Deus, né? Então ele chegou, primeiro filho de Adão, né? Que é o último Adão que ele foi, né? Primeiro que conseguiu driblar a morte, né? A morte veio aqui e ele, pra cá, não conseguiu pegar ele. Não conseguiu pegar ele. A morte não conseguiu. E ele saiu, se manifestou aos discípulos, mas falou esse negócio, não me toque, sei alguma coisa. E depois ele chegou lá e se apresentou no Santíssimo Lugar. E ele falou: move para que sejais aceitos. Nós? Mas o sacerdote vai mover o molho. Então o sacerdote vai ser aceito. O molho vai ser aceito. Nós vamos ser aceitos? Por que nós vamos ser aceitos se o molho é movido lá? Por quê que nós vamos ser aceitos? Porque ele foi representativo de toda a colheita. Né? Ele foi o primeiro. Né? Ele foi o primeiro. Se não tiver outros, esse primeiro não tem graça. A grande alegria de Jesus chegar lá, na presença de Deus, é que ele falou, ô Pai, já pensou que coisa maravilhosa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aquela agonia, depois falou, ô Pai, estou aí. Você já pensou? Estou aqui. Eu cheguei. E por que, que o Pai está alegre dele chegar? Ah, meu filho de volta. Não, meu filho de volta com uma reca atrás. É? Ele é o primeiro de uma grande colheita. Você já pensou? Deus tem raiva desse negócio de plantar uma semente e colher uma semente. Eu dou um talento e ganho o talento de volta embrulhadinho, arrumadinho. Ele mete a mão na cara. Servo inútil. Dá porque tem 10. Ele não gosta disso. O filho passou tudo aqui, morreu, chega lá, eu tô aqui. E os outros? Ah, os outros não deu, né? Não deu. Como é que seria isso? Se ele não morresse, né? Se ele não morresse. Ele não precisava morrer. Se ele não morresse, você fala assim, ó Deus, aquele negócio no jardim tá muito pesado. Aqui eu não quis enfrentar aquilo não. E eu não sou obrigado, eu não pequei, eu não sou obrigado a morrer. Estou aqui, fica alegre me ver? Não ia ficar alegre, né? Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu lá. Quando ele subiu lá diante de Deus e foi movido diante de Deus em adoração, o que, que Deus sentiu? Essas são as primícias de um grande povo que está chegando, né? Vai vir muitos com o corpo glorificado aqui, né? Muitos vêm na cola, né? Vem atrás, né? Muitos estão ali, ó. Eles vão entrar pelo novo e vivo caminho que ele abriu. Né? Ele abriu o caminho. E o que aconteceu logo em seguida, Johnny? Biblicamente falando, Jesus ressurreto, glorioso, chegou lá e o Pai falou assim, ele falou para o Pai, ó, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Aí Deus ficou achando bom demais. E aí o que aconteceu? Próxima coisa que acontece. Envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo. Que é? Pentecoste. Próxima festa. Que é relacionado com essa festa. Está entendendo? E não está só simbolicamente. Está literalmente. Leia lá depois em Atos. Ele ficou 40 dias depois de ressuscitar, aparecendo para os discípulos. Depois ele falou, fica em Jerusalém, e subiu, e viram ele subindo. E depois ficaram 10 dias, interou 50 dias, o Espírito Santo desceu quando interou 50 dias. Aí, quais foram as palavras que Pedro falou? Esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou e o fez Senhor e Cristo à direita de Deus agora. E se duvida, isso aqui é resultado do que ele mandou de lá. Entendeu? Ele mandou de lá. Então ele chegou lá. A gente sabe, a gente mandou por Sedex. Mas chegou o comprovante de volta. Chegou lá. Está lá. E o comprovante de volta é o Espírito Santo. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em nós. Então tem muito a ver essa festa de Pentecoste com essa primícia. Até na figura. Só que eles não entenderam, mas está escrito no Velho Testamento. Você já pensou? Quantos anos fazendo isso? E no entanto, é exatamente a figura do que Deus cumpriu depois. Então isso aqui é uma coisa que faz a gente tremer nas bases. Não é verdade? Porque você pode duvidar de tudo, mas essas coisas que eu estou falando são fatos. E são fatos preditos dentro das festas. E se esses fatos preditos dentro dessas festas se cumpriram, por que, que os outros fatos que nós vamos estudar não vão cumprir? Ele resolveu, ele cansou de ficar cumprindo os fatos, ou ele vai cumprir todos os fatos que ele predisse em todas as festas? Né? É isso.
Estava pensando ainda nessa, quando ele moveu o molho, né? Lá quando ele falou com Maria, que o molho foi movido 40 dias antes do... 50 dias antes do...
É. É.
Será que ele não foi lá mesmo? Apresentar?
Acho que não.
Ou na hora que ele falou assim, tomei a toca aqui, ele sabia que tomei a minha nem chegar perto.
É isso que eu fiquei pensando. Será que tomei a tocou?
Não, porque quando ele falou, ele falou, ele, Senhor, toca tomei. Ela nem precisa, não.
O molho foi movido na festa aqui 40 dias, 50 dias antes da outra, né?
Será que não foi lá que a gente fica? Só se apresentar e voltar? Ah, é possível.
Mas eu acho que não tem sentido, né? Não tem sentido. Não tem sentido, porque ele não ia subir corporalmente diante dos olhos deles para poder, entendeu? Ele subiu corporalmente. Ele não, subir corporalmente é uma coisa que não se faz.
Senão,
assim, de qualquer jeito. Senão ele podia estar chegando aqui corporalmente toda hora também. Entendeu?
Mas ele subiu por 10 dias depois?
Não.
Não?
Subiu 40 dias depois.
Foi?
É.
10 dias até...
40 dias depois da ressurreição.
10 dias foi depois que ele era 50 e ele desceu o tempo fora.
Onde que está Tomé, hein? Vocês acharam?
Estou procurando Maria.
Não, estou aqui, ó. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles... e diz, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão, mete no meu lado e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É, não fala que tocou não, hein? Eu acho que era muita cara de pau, eu acho que ele não teve coragem de jeito nenhum. Eu acho que Jesus chegou igual Deus para Jó. Toca aqui, fala que você for homem, toca aqui agora. Senhor meu e Deus meu, me perdoe. Aí ele falou, agora eu creio. Aí ele falou assim, porque viste, é, tá vendo? Porque me viste, não porque me tocaste, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Acho que não teve coragem de jeito nenhum. Mas nem a Paulo de chegar a mão.
Na praia eles não tiveram nem coragem mais de perguntar, né?
É.
João, eles não ousavam perguntar quem era.
É, esses aí são mistérios, irmãos. Mas ele fala assim, que seja, seja mexido, seja movido, para que sejais aceitos. Um versículo que você pode pôr aí, é Efésios 1, 6. Fomos aceitos no amado. Né? Então, quando ele foi movido, quando ele chegou a Deus, ressuscitado, o que, que isso quer dizer? Alguém, fala para mim, o que, que isso significa? Jesus chegando lá diante de Deus, ressuscitado, Davi. O que, que você acha? Não mexe com você só. Quem pode me falar o que significa Jesus chegando diante de Deus? O que que por que isso significa que nós somos aceitos? Fala, Danilo. Tenta. Prega aí para nós. Hã? Não, pode falar bobagem, né? Melhor falar bobagem aqui que a gente conserta. Depois você pega lá fora e não vai dar certo. Sim, mas o que esse fato significa para Deus? O fato de ele chegar ressurreto diante de Deus significa o quê? Hã? Que ele venceu a morte. Mas que mais? Elabora, gente. Fica na frente, ô louco. Hã?
O propósito eterno de Deus.
Como que foi cumprido? Explica.
Jesus, ele foi o primeiro.
Qual o propósito?
Toda a família que ia ser constituída ali agora.
Mas
nós estávamos condenados à morte.
Hã?
Nós estávamos condenados à morte, cheios de pecado. Ele morreu por nós, no nosso lugar. Ele não merecia ter morrido, mas morreu. E daí, por ele ter morrido sem a morte ser para ele, ele foi ressuscitado. E daí agora a gente vai no vácuo.
Sim, mas aí chega para Deus e assim, ó, Jesus acabou de chegar para Deus, agora chega João Paulo, e aí?
Ó, tô vindo atrás dele aqui.
Ah, mas por causa de... Mas qual é a base? Qual a base?
O sangue.
Deus falou assim, não, esse é meu filho, e você? O que que você é?
É porque ele era inocente, ele tirou o direito de Satanás sobre aqueles que pecavam, porque ele não pecou. Então ele sofreu tudo, levou o pecado de todos, pagou tudo. E então Satanás é condenado por ter assassinado um inocente e perde o direito de morte sobre qualquer ser. Porque Jesus já venceu através da sua morte, a morte de um inocente.
É, ele levou, eu mereci a morte. Ele levou o meu castigo. E ele não ficou morto. Consequentemente, eu estou perdoado pela ressurreição dele. A ressurreição dele é a prova que eu fui perdoado. Eu tenho uma dívida de 10 milhões de reais. O cara me deu o cheque, mas eu sei lá se o cheque vale ou não vale. Mas quando chega lá e desconta e me mostra igual aqueles caminhões de Saddam Hussein, tudo cheio de dinheiro... Aí prova que eu fui perdoado, né? Eu tenho dinheiro para pagar a dívida. O cara duvida que eu tô todo maltrapilho, todo feio. Assim, você não paga nada. Ah, os caminhões aí fora, ó. Entendeu? Então a ressurreição é os caminhões aí fora. Entendeu? É isso. O cara chega assim, todo sujo assim, eu cheguei para pagar a minha dívida hoje. 10 milhões de reais. Vai embora, seu mendigo. Olha minha prova lá fora, ó. Os carros fortes, tudo cheio de dólar. Já pensou? Então a ressurreição é isso, a ressurreição é o caminhão chegando. Porque não tem condição, gente, não tem prova. Quem prova que Jesus perdoa seus pecados? O que tem a ver Jesus com você? Você merece o pecado, seu sem vergonha. Né? Mas ele chegou lá ressuscitado. Ele levou, então eu não devo mais, ele é a prova. Ele é o cheque bom. É, ele é o cheque bom, não é só para crer no cheque não, ele é a prova, ele é o caminhão mesmo cheio do dinheiro. Na verdade é isso. Entendeu? Então a ressurreição de Cristo significa que nós somos aceitos. No amado. Ele é amado, eu sou aceito nele. Porque ele assumiu. Não tinha razão dele vir para o mundo, não tinha razão dele morrer, não tinha nada se não fosse por nós. Ele nos quis. Ele assumiu. Assumiu tanto que o diabo pegou ele e matou ele. Tanto matou ele que ficou no sepulcro. E não ficou aí ressuscitado de uma vez. Para ficar bem claro que ele tinha morrido mesmo. Né? E as mulheres foram lá e ungiram o corpo e tinha pano e tinha pedra e tinha José de Mateia e tinha tudo quanto é prova de que o cara estava morto mesmo e era ele mesmo e não foi enganação, né? E aí foram os discípulos lá e olharam, o que eles viram? Viram o pano dobrado à parte, entraram lá e viram a pedra tirada do lugar, entendeu? Então, não é enganação, não é embromação, é fato. E esse fato... tem poder porque esse fato prova que nós fomos aceitos. Que aquele sacrifício por nossos pecados não foi... Assim, já pensou se um outro cara chegar e falar assim, vou morrer por seus pecados, ele morre e fica morto? E adianta alguma coisa eu ficar crendo nesse cara? Não, ele morreu porque ele tinha que morrer mesmo. E aí? Entendeu? Ele morreu e não ressuscitou e todo mundo morre mesmo. Então esse cara é diferente que os outros? Morre também igual a todo mundo? Então é só a ressurreição que pode provar que nós somos perdoados. Porque o cara falar que perdoa pecado, mas ele não ressuscita, não provou nada. Provou nada. Todo mundo morre. Os bons morrem, o ruim morre. Todo mundo morre. Agora, só um ressuscitou. Aí é diferente. Entendeu? Aí é diferente. Porque ele ressuscitou, então, ele provou que realmente foi pago, né? Essa duplicada ela foi paga mesmo. Porque ele pagou por nós. Só por causa? Qual outro ponto que eu achei interessante é que esse cara aqui que escreveu essa apostila aqui, ele fala que ele crê que Jesus morreu numa quarta-feira. Já ouviram essa teoria?
Já.
Ele crê que Jesus morreu na quarta-feira. Sabe por que ele crê isso? Hã? Porque Jesus falou muitas vezes que ia ficar no sepulcro 3 dias e 3 noites. Entendeu? E se ele morreu na sexta-feira, ele não ficou 3 dias e 3 noites. Ele ficou a noite de sexta para sábado, ficou sábado, ficou um dia e duas noites. Né? Ele ficou um dia e duas noites. Porque ele ficou a noite de sexta, e sábado o dia todo, e no dia cedinho, no domingo, ele já estava de pé. Entendeu? Então, foi duas noites e um dia. Mas isso eu dei uma olhada hoje também, dei uma olhada nos argumentos dele, nas passagens que falava e tal. E esse argumento dele pode ser verdade se você considerar que esse dia aqui que é a dia-chave, pode ser chamado de sábado e não ser o sábado. E tem vários lugares nas escrituras que fala que aquele dia era a preparação do sábado e outro dia era um sábado, um alto sábado, fala aí no passado, era um sábado muito importante, eles não queriam que os corpos deles ficassem na cruz, então foram quebrar as pernas, né, e tal, para tirar eles da cruz, antes do outro dia de sábado, que ia ser o alto sábado, e o alto sábado é esse sábado, não o sábado comum é o sábado comum, né, o alto sábado é esse aqui, que é o fim dos pães asmos, né, ou esse aqui, sei lá. E, então não tem jeito de saber, não tem jeito de saber com certeza isso aí. Se não foi quarta-feira, se foi sexta-feira, era figura de expressão esse negócio de 3 dias e 3 noites, né? Podia ser força de expressão, né? 3 dias e 3 noites. Na verdade, ele ficou um pedaço de sexta, um pedaço de sábado e um pedaço de domingo, talvez, não sei.
Quarta e
quinta, sexta. É. Não, mas ele tem explicação disso aí também. Mas tem um problema mais sério do que esse. Tem um problema mais sério do que esse. Que é que Jesus comeu da Páscoa. Se ele comeu da Páscoa, esse é um problema que ninguém me explicou, nem os de sexta e nem os de quarta. Nem os de quarta e nem os de quinta. Isso aí eu não consegui entender mesmo. Porque isso aqui, ó. Se a Páscoa. Ele comeu na Páscoa no dia da Páscoa. Todo mundo estava comendo na Páscoa. Fala ali bem claramente. E se foi, então durante a noite teve aquele problema de juízo, julgamento, e ele morreu no outro dia, dia 15. Que não era a preparação para o sábado, era o sábado, né? E como que pode. Como que podia. E eles dizem que o outro dia que era a preparação, aquele dia que ele morreu no dia da preparação para o sábado e não no sábado. Tem uns rolos lá que eu acho que é só pra gente ficar arrancando cabelo à toa por causa de bobeira, né? Mas não, eu só quero mostrar pra vocês, se alguém ficar discutindo isso com você, que você não precisa estudar e não precisa nem olhar, que não vale a pena, tá? Que a Bíblia é meio confusa. Não dá pra saber. Pode ser, você não deve falar com o cara, ó, ele não morreu na quarta, que ele pode ter morrido, tá? Ele pode ter morrido, porque os versículos bíblicos dão base pra ver. Mas só terminando isso aqui, ó, o assunto que eu achei interessante de ver isso aí, não era nada disso. Uma coisa que ninguém tem dúvida. Então olha bem, a Bíblia deixou dúvida sobre que dia que ele morreu. Não dá para saber. Pode discutir do jeito que for, que não dá. Pelas passagens, você compara todos os evangelhos, todos os lugares que fala, não dá para saber. Pode ser sexta e pode ser quarta. Tanto faz. Agora, o que não deixa dúvida nos 4 evangelhos é que ele ressuscitou que dia? Domingo, certeza absoluta, sabe por quê? No primeiro dia da semana, não é o dia depois do sábado. Se fosse o dia depois do sábado, a gente fala assim, mas qual sábado? Era o sábado da festa ou o sábado da semana? Mas não fala isso no dia depois do sábado. Esse aqui é o dia depois do sábado, né? Mas o primeiro dia da semana é o dia depois do sábado, não é? Que é o domingo. Todos os 4 evangelhos falam isso. Então, gente, eu nunca parei de pensar nisso, nunca dei muito valor, mas é de grande importância. Primeiro dia da semana, ele não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então ele começou uma nova época, uma nova coisa, e os cristãos começaram a reunir no primeiro dia da semana, que era dia de trabalho igual a qualquer um, o único dia certo era sábado, entendeu? E eles começavam a reunir no dia de domingo, por quê? Porque eles queriam celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles queriam mostrar que a fé deles estava fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Entendeu? Então não é que a gente deve guardar o domingo e não guardar o sábado, mas a gente fica tão forte sobre esse negócio de não guardar, que acaba esquecendo que realmente o sábado era sinal da velha aliança, e o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele não mandou guardar esse dia. Ele não mandou guardar. Ele falou fazer isso todos os dias, tomar ceia e tal, né? Mas eles, espontaneamente, resolveram reunir nesse dia para celebrar essa vitória do Cristo ressurreto. E eu acho que vale a pena celebrar mesmo. Era, e todos os evangelhos não deixam dúvida nenhuma no primeiro dia da semana. Todos eles falam. Então é forte. Então não dá para saber que dia que ele morreu, mas que dia que ele ressuscitou dá para saber. É uma confusão. Se soubesse que ano que foi, a gente podia voltar e ver que, né, que dia que dava esse dia aqui, ó, em relação à semana, né, aqueles anos lá, e ver que dia que isso aqui dava na semana, para ver quando era esse sábado, né? Ou esse aqui, ó, esse aqui, né? Mas Deus não preocupa muito com essas coisas, né, se for ver.
Também não podia ele... morrer e comer no mesmo dia.
Não. Pois é.
Não tinha problema de antes, né? Do dia.
Pois é, tinha que ser, mas ninguém fala isso e a Bíblia não, também não fala. Mas o certo seria isso mesmo. Mas como ele queria comer a Páscoa quando ninguém mais estava comendo? Pode até ser, talvez era o único jeito mesmo. Talvez foi, mas não é o que fala. Mas é assim, eu acho que Deus. Deus, deixa. Eu estou querendo mostrar para vocês esse negócio só para ter certeza, gente. Quando eles começam a discutir essas coisas, é igual discutir se Jesus tinha irmãos ou não tinha. Você entendeu? Se aquela outra Maria era irmã da mãe ou era irmãos dele. Se você vai na Bíblia, você não vai conseguir provar também. Né? Então não adianta ficar entrando em muito merda essas questões. Mas uma coisa é certeza, eu achei engraçado. O dia que morreu não dá para saber, mas o dia que ressuscitou dá para saber. Então a Bíblia dá uma ênfase tremenda. Todos os evangelhos falam claramente no primeiro dia da semana. Não fala o dia depois do sábado. Falasse o dia depois do sábado, você é, então não sei. Qual sábado que era? Mas é o primeiro dia da semana, aí não tem dúvida. Não deixou dúvida para ninguém. Outra coisa que eu achei muito interessante é que, você lembra aquele que dia que separava o cordeiro da Páscoa? Por exemplo, a Páscoa que... Hã? 4 dias. Dia 10. Pelo evangelho de Marcos, é uma coisa que eu descobri hoje. Assim, olhando, ele aqui fala, ele tem até um diagrama aqui para provar esse negócio do dia, mas aí ele fala que Jesus entra em Jerusalém, no dia 10. E aí eu pensei assim, mas ele não põe versículo nenhum aqui. Ele fala assim, Jesus entra em Jerusalém. Eu falei, mas como é que ele sabe que Jesus entra em Jerusalém nesse dia? Aí eu fui olhar em Marcos, pelos dias que lá em Marcos fala, do que Jesus fazia cada dia. Quando você lembra quando ele chegou em Jerusalém? O que aconteceu quando ele foi para Jerusalém? Quando ele entrou em Jerusalém? Fizeram aquela festa. É, ele estava montado no jumento e aquela festa toda. Foi no dia 10. Você já pensou, gente? Que coisa? Eu ouvi descobrir isso hoje, em Marcos. Quer dizer, aquela entrada triunfal de Jesus foi quando o cordeiro foi separado para ser morto. Você já pensou? É.
Eles todos esses 4 dias, né, para ver se ele era santo mesmo. Como ele ficava separado para ver se tinha
defeito. Exatamente. Você já pensou que eu nunca tinha visto isso? É interessante, né? Porque o cordeiro era separado 4 dias antes. E aí ele entrou, aquela entrada triunfal foi nesse dia, aproximadamente.
Chorou por Jerusalém,
passou várias, matou aquela árvore, né? É, voltou no outro dia, foi de manhã, voltou de noite, depois fala 2 dias antes da Páscoa, entendeu? Aí dá pra você contar os dias em Marcos certinho, dá os 4 dias. É muito interessante isso aí. Outra coisa interessante também, já estamos chegando ao fim aqui, outra coisa interessante é os sacrifícios. Voltando lá em Levítico 23, você pode ver lá na passagem que ele fala sobre o cordeiro. Mas que tipo de sacrifício era aquele cordeiro que era para ser oferecido? Vocês viram lá que tipo de sacrifício que era? Que toda festa tinha sacrifícios. E essa festa também tinha sacrifício. Holocausto. Que outro tipo de sacrifício teve naqueles dias, Johnny? Vê aí.
Animal.
Manjares. Hã? Manjares, que mais? É. Libação. Mas não tem sacrifício pelo pecado. Olha bem ali nessa festa. Não tem sacrifício pelo pecado. Tem holocausto, tem manjares e tem libação. E não tem sacrifício pelo pecado. Isso é muito importante. Porque holocausto não tem nada a ver com pecado. Holocausto tem a ver com entrega total a Deus. Né? E não tem sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque Jesus, essa festa fala de Jesus, é o molho das primícias. Ele não tinha pecado. Para que ia fazer sacrifício pelo pecado? Entendeu? Então, como essa festa fala dele, não tem sacrifício pelo pecado. Tem o cordeiro se dando em holocausto a Deus, 100%. Né? Tem o manjares, que é o pão da ceia. E tem a libação, que é o vinho da ceia. Entendeu? Então, ele morreu por nós, como holocausto, né? Entrega total a Deus. E se transformou no pão e no vinho. Então, lá nessa festa. Né? Ele se transformou em pão e vinho, que é a ceia para nós hoje. Entendeu? Então, até na figura, está certinho nesse sentido de que não tem sacrifício pelo pecado. Entrega total a Deus. Você pode ver, nas outras ocasiões, que o sacrifício pelo pecado sempre tem que vir antes do holocausto. Porque como é que você vai oferecer uma coisa totalmente a Deus e está cheio de pecado? Então tem que fazer remissão de pecados para depois você fazer o holocausto. Mas como não tinha pecado, aí não precisou.
Nessa dos molhos tem holocausto?
Tem holocausto. E o último ponto aí que você vai pôr? A ceia era prefigurada pela Páscoa. A ceia era prefigurada pela Páscoa. E a ceia substituiu a Páscoa. Então a Páscoa foi indo, foi indo, foi indo, chegou a hora certa. A ceia foi inaugurada na hora da Páscoa e a Páscoa ficou para trás e a ceia continuou. Então você pode até fazer um diagrama, né? Que a Páscoa vem vindo, né? Aqui até a primeira vinda. E a Páscoa lembrava de uma coisa passada e apontava para uma coisa futura. Qual era a coisa passada que a Páscoa lembrava? Saída do Egito. E qual a coisa que prefigurava? A morte, né? A morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, não tem mais Páscoa. E o que toma lugar? A ceia. E a ceia também olha para trás e olha para frente. Ele anuncia. O que ele diz? Fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte, até que eu venha. Engraçado, né? Anunciando minha morte. Mas como é que eu vou anunciar a sua morte se você vai voltar? Mas já morreu? Eu vou anunciar que ele morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, morreu. Até que eu venha. Mas o senhor vai vir? Como é que o senhor vai vir se o senhor já morreu? Ressuscitou. Entendeu? Então a ceia anuncia a ressurreição. Porque se ela não anunciar a ressurreição, como é que vai comer de um... Né? Ele falou assim... Lembrar da minha morte até que eu venha. Né? Então a morte de uma pessoa que vai voltar. Vai voltar porque ele ressuscitou. Então a ceia anuncia as duas coisas. Né? Ela é profética. Né? Ela aponta para a primeira vinda e ela aponta para a segunda vinda. Os dois eram para lembrar e para anunciar. Lembrar e anunciar. Né? Então aí nós terminamos as três festas. Essas três festas representam uma festa só, né? Uma ida para Jerusalém, a festa da Páscoa. E isso aqui é fundamento, o alicerce da vida cristã. Se você não entender isso aqui, não tem base para mais nada, né? Isso aqui é o alicerce da vida cristã. É a primeira festa. E o que, que essa primeira festa inclui? A morte, nosso arrependimento, a morte de Cristo, nosso arrependimento, o sepultamento de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus. Então ele é a base. Tudo que aconteceu com Jesus é a base para tudo que vai acontecer conosco, né? Se nós não entendemos o que aconteceu com ele, então não tem jeito de acontecer nada conosco. Então isso aqui é a base do que vai acontecer conosco. E aí acabou a Páscoa e começa a ceia, né? Anunciando o que ele fez na primeira e o que ele vai fazer na segunda. E nós estamos vivendo nesse intervalo agora entre a primeira e a segunda. Certamente depois da segunda vem outra coisa e não vai ter mais ceia desse jeito, né? Vai ser outra coisa, né? Porque esse aqui vem para anunciar a segunda, depois da segunda não tem mais o que anunciar. Então vai ser outra coisa. E ele fala, não beberei mais disso aqui, até que eu beba novo com vocês no reino dos céus. Né? Então novo significa que vai ser outra experiência, né? Outra coisa. Diferente. É isso aí, meus irmãos. Semana que vem não vai ser tão fácil. Que Pentecostes é bem mais complexo, apesar de ser um dia só. Dois meses depois, né? É.
Só um dia também.
Só um dia. Só um dia. Pum! Já.
Israel, será que tinha lugar assim que dava bastante tempo de viagem?
Naqueles meios de transporte, né? Naquela época, creio que sim. Com o sábado, como você fala, da morte de Cristo, por exemplo?
É, quando fala o primeiro sábado, primeiro dia depois do sábado.
Então, esse dia aqui é sábado e esse dia é sábado, independente de que dia que ele dá da semana.
É chamado de sábado.
É um sábado, porque faz a mesma coisa que faz o sábado, a santa convocação. É, descanso. É.
A marcação começa na Páscoa, dia 14. Né?
É, dia 14, a tardinha. Quer dizer, na verdade já é início do dia 15, né? Entendeu? Então, o grande dia de reunião, de descansar e parar e tal, é esse dia 15, seja qual for o dia que ele cai. E esse também, o último dia do Espanhol também é. Esse dia aqui, ó, que vai ser Pentecostes, também é. Todos os dias, quando fala Santa Convocação, vai descansar e tal, pode ser chamado de sábado.
Mas na festa dos pães asos, entre o 15 e 21, eles também acabam.
Não, era secular, podia trabalhar normal. Esse dia aqui é normal.
Se tivesse um sábado meio parado.
Parava. Sábado não tinha nada a ver com os outros sábados das festas.
Quer dizer que esse sábado aí, independente do dia, era sábado.
É. Era considerado um sábado, ou dizer, um dia de descanso, a convocação solene, reuniões, né? É, gente, amanhã nós vamos começar a nova aliança. Porque nós vamos trocar o dia. Vou trocar o dia com o Roberto vai dar na quinta e eu vou dar amanhã. E amanhã à tarde, né, uma hora, nós vamos ter a nossa reunião sobre os jovens em vez de quinta. Tá? Só essa semana que vai ser assim.